Presidente Jorge Viana, senhora senadora, senhor senador, da mesma forma que o presidente fez cumprimentar os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado do seu estado, faço também para o meu estado do Pará.
No caso lá é antes um pouco da chuva, né? Porque em Belém chove, não é esse período que chove todo dia?
Nós estamos no verão, lá na nossa Amazônia nós temos duas estações, senador Viana, uma que chove o dia todo e outra que chove todo dia.
E tem um horário marcado.
Chove todo dia.
E tem um horário marcado para chuva, porque lá em Belém o pessoal diz: olha, depois da chuva nos encontramos.
Nós encontramos.
Porque tem uma chuva à tarde.
Isso já era há algum tempo, hoje já também.
Tem que esperar a chuva passar. O Walter Pinheiro, que é baiano, quer apressar as coisas, mas não parar, disse: não, deixa a chuva passar à tarde, depois da chuva nos encontramos.
Depois da chuva nos encontramos. Senhoras senadoras e senhores senadores, no último domingo, a Convenção Nacional do PSDB reuniu aqui em Brasília milhares de cidadãos brasileiros que, apesar da grave crise econômica, financeira e ética, não perderam a esperança e apostam em uma outra proposta para governar o país. Apesar da diversidade dos grupos que lá se encontravam, um interesse comum motivou aqueles brasileiros que vieram de todos os cantos do Brasil para pedir pela mudança, confiando que ainda é possível transformar este país num lugar melhor e reconduzi-lo ao trilho do desenvolvimento econômico e social. No domingo passado, então, ocorreu aqui, como eu disse, em Brasília, a Convenção Nacional do PSDB, que elegeu o senador Aécio Neves para mais um mandato como presidente do PSDB por mais 2 anos. E tenho certeza absoluta que o sucesso que foi a convenção, a forma como que os que lá estavam se manifestaram, tendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, senador José Serra, governador Geraldo Alckmin, né, governador Marconi Perillo, todos os governadores do PSDB, os parlamentares e, mais do que isso, a militância do PSDB do Brasil todo, se fizeram presente para que lá pudessem dizer a toda a nação brasileira que este país que foi entregue ao PT pelo presidente Fernando Henrique Cardoso de uma forma organizada, com as reformas iniciadas, estruturais, e que lamentavelmente não foram continuadas pelo presidente Lula, e que nos leva a uma situação que eu diria caótica, lamentavelmente, para todos nós brasileiros. Por ora, o que vemos são os atos corruptos, inconsequentes, que ferem os princípios morais e éticos e que condenam a eficácia das ações políticas. O setor de saúde vai mal. Os investimentos estão reduzidos. A situação da infraestrutura deste país encarece cada vez mais o custo logístico e a educação no Brasil vai vendo seus programas encolherem ao ritmo da dieta Ravena. A pátria educadora dá mais um grave sinal de falência. A presidente que tanto prometeu durante a campanha, que definiu o Pronatec, o FIES, Ciências Sem Fronteiras como suas bandeiras, já não brada mais a importância da educação para mudarmos paradigmas. Na última semana, reportagens de jornais impressos e sites noticiavam os efeitos nocivos do contingenciamento para os hospitais universitários no Brasil. Instituições altamente relevantes para o aperfeiçoamento dos estudantes de cursos de graduação na área de saúde estão em situação de penúria. Em meu estado, do Pará, o Hospital Universitário João de Barros Barreto, instituição cinquentenária de assistência, ensino e pesquisa ligada à Universidade Federal do Pará, está com muitas das suas ações paralisadas por falta de material básico. Ainda semana passada, os funcionários do Hospital Barros Barreto, inclusive o reitor Carlos Maneschi, da Universidade Federal do Pará, deram um abraço simbólico ao hospital para que pudessem ser ouvidos nas suas reivindicações de atendimento junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, para que o hospital possa voltar a funcionar de forma que dê condições básicas de treinamento e de ensino na formação dos futuros médicos. No Hospital Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará, faltam luvas e fios cirúrgicos, grampeadores circulares, capotes e sondas. Os poucos aparelhos que atendem a população mais carente do estado estão danificados e aguardam meses por assistência técnica. Enquanto isso, os paraenses aguardam nas filas para recorrer às operações tão necessárias para aliviar seu sofrimento ou até mesmo salvar suas vidas. Enquanto isso, a rede de saúde do estado é sobrecarregada porque tem que atender a esses paraenses que procuram as especialidades do Barros Barreto e chegam lá, não são atendidos por total falta de condições de material para o atendimento. O Hospital João de Barros Barreto conta com 47 residentes, somente na especialidade de clínica médica, sem falar nas residências de geriatria, pediatria, dermatologia, endocrinologia, enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, odontologia e terapia ocupacional. O Barros Barreto, como é conhecido, tem função primordial, como disse, na formação dos novos médicos e é fundamental para desafogar o sistema público de saúde em meu estado. Apesar de sua extrema importância em salvar vidas, o que faz o governo do PT? Respondo. Corta recursos que jamais poderiam ser represados em detrimento da qualidade de vida dos brasileiros. Alguém aqui poderá dizer que este momento de, aspas, ajuste fiscal é necessário por conta da crise. Mas seria justo manter o tamanho desta máquina pública, engessada e ineficiente, no momento em que se retira 11,8 bilhões de reais da saúde e 9,4 bilhões da educação? Por conta desses exemplos de uma gestão corrupta e altamente equivocada, os cidadãos brasileiros já entendem que o PT de Dilma e de Lula não governa para o povo deste país. O único intento destes que se encontram no poder é manter-se no poder, a qualquer custo, seja penalizando o povo brasileiro nas filas dos hospitais, seja prejudicando a educação deste país, seja cometendo crimes contra a lei de responsabilidade fiscal, seja sugando os recursos da Petrobras, do Postale e dos outros fundos de pensão. A presidente, que já alcançou o mais baixo índice de aprovação na história da democracia brasileira, não convence mais os cidadãos brasileiros. Os trabalhadores deste país, decepcionados, revoltados com uma presidente que corta direitos arduamente conquistado pela classe trabalhadora, disseram nas últimas pesquisas que não confiam mais na pupila do presidente Lula, na tão falada competente gestora, a mãe do PAC, que hoje é identificada pelo povo, senadora Vanessa, deste país como a madrasta do Brasil. Sobre essa situação que penaliza os trabalhadores, Gostaria também de trazer a este plenário toda a minha indignação com o que acaba de ser anunciado pelo governo, senador Paim. A presidente do Partido dos Trabalhadores fala agora que irá reduzir os salários dos brasileiros. E justifica que a medida seria para proteger o emprego. Conversávamos ainda há pouco, senador Paim, exatamente sobre essa medida provisória. De acordo com o que foi apresentado pela equipe de governo, as empresas poderiam reduzir em até 15% os salários, parte esta que seria complementada com os recursos do FAT. Ora, especialista na área econômica tem razão em desconfiar demais dessa medida do governo Dilma. Lamentavelmente, enquanto a inflação retorna a números de dois dígitos, quando os juros do Brasil voltam a ser os maiores juros praticados do mundo, quando o crescimento do Brasil vem baixando para chegar, como se presume agora, em 2015, a crescimento negativo e outros índices que são lamentáveis que estamos convivendo e os brasileiros tendo que atravessar essa fase de dificuldades, mas eles o fazem com a esperança e a certeza de que o sol voltará a brilhar em pouco tempo. Este governo que está aí, pelas próprias declarações dos seus integrantes, já não vai estar por muito tempo à frente do destino do nosso país. De acordo com o que foi apresentado pela equipe de governo, como eu disse, as empresas poderiam reduzir em até 15% os salários, parte esta que seria complementada com os recursos do FAT. Ora, especialista na área econômica, tem razão em desconfiar demais esta medida do governo Dilma. O FAT, patrimônio dos trabalhadores brasileiros, vem sendo severamente dilapidado pelo PT, que empresta os recursos do fundo a juros subsidiados para implementação de obras nos países governados pelos amigos da presidenta Dilma, oferecendo uma das mais baixas taxas de juros do mundo, que chegam a ser menor do que 1% ao ano. Senadora Vanessa, Vossa Excelência sabe com certeza que os recursos do FAT transferidos ao BNDES são remunerados à taxa de 1% ao ano. 1% ao ano. E quem fica prejudicado, evidentemente, são os trabalhadores brasileiros. O fundo vem perdendo liquidez e parte de sua sustentabilidade. Somente no ano passado, o rombo foi de 12,9 bilhões de reais no FAT. Com as contas no vermelho, como o governo garantirá a complementação dos salários da classe trabalhadora? Possivelmente, deverá lançar mãos das artimanhas que nos conduziram até esta situação de instabilidade econômica e não conseguirão cumprir a meta do superávit, lamentavelmente, primário para este ano. A presidente oferece à nação uma série de remédios amargos e, ao dizer que essa será a melhor forma de o Brasil se recuperar, pede o nosso apoio. Mas como podemos apoiar essas medidas dolorosas se a Dilma sequer apresenta um verdadeiro diagnóstico da situação, uma análise dos erros cometidos por esse governo e que nos levaram à crise? Estamos vendo os efeitos das medidas ditas anticíclicas do governo Lula e Dilma. Esta é uma das maiores crises deste país, crise que não é só econômica e financeira, mas também que reflete o forte dano que este governo trouxe aos pilares éticos do país. Com os índices mais baixos de credibilidade, é possível sim que este governo chegue ao fim antes mesmo do que esperam alguns. O clima de insegurança e instabilidade provocado pelas pedaladas e pela corrupção, não permite mais que esta presidente consiga convencer o povo brasileiro de que poderá mudar os rumos, retomando o ritmo de crescimento que verificamos na era FHC. O PT de Lula e Dilma pôs fim às importantes heranças deixadas pelo ex-presidente Fernando Henrique. Deixarão ao seu sucessor desafio hercúleos para... Deixarão ao seu sucessor desafio hercúleos para que nossa economia volte a crescer e as ações sociais possam beneficiar, de fato, as famílias brasileiras. Por enquanto, a pátria educadora consegue apenas dar exemplos daquilo que não deveria fazer parte dos ensinamentos de um gestor. Acredito que a era da corrupção, das fraudes contábeis e dos roubos sem precedentes vai chegando ao fim, ao passo em que este governo mostra sinais de esgotamento, de deterioração e que não tem mais capacidade em manter-se no poder. A saída do PT do governo é algo premente. Os brasileiros precisam confiar que ainda é possível mudar este país para melhor. É possível nós transformarmos e voltarmos a ser aquela potência que começou a ser construída há algumas décadas atrás. Senador Paulo Paim, que preside a sessão neste momento, agradeço sua gentileza da prorrogação do nosso tempo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.